Senhores deputados, estamos em condições de começar a segunda parte da nossa reunião e, portanto, espero que seja rápida. Também não temos motivos para que não seja. O primeiro ponto é a apreciação e votação das atas 236, da ata, no caso, é só uma, relativa à reunião de 20 de fevereiro. Já todos leram, o procedimento é normal, em caso de alguma observação, favores fazer chegar aos serviços. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. O segundo ponto, que presumo não consigo discutir agora por falta do temporária, mas podemos passar ao quarto ponto, uma vez que não está o Bruno Dias e eram os dois requerimentos apresentados pelo PCP, portanto faremos de seguida. Se concordarem, passamos ao quarto ponto, que é a apreciação e votação do parecer na generalidade relativa à proposta de lei 175. Do Governo, que autoriza o Governo a aprovar um regime jurídico do exercício de atividade de segurança privada armada a bordo de navios que arvorem bandeira portuguesa e que atravessa áreas de alto risco e pirataria. O relator deste parecer, o deputado Paulo Neves, que está presente, a quem cumprimento e dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas. Sr. Presidente, estamos a falar de uma questão de enorme importância para a região autónoma da Madeira, mas também para o país inteiro, porque o registro de navios da Madeira é um registro nacional, portanto é uma questão que diz respeito ao país. O que se passa quanto a isto que nós trouxemos, esta proposta, este relatório sobre a segurança privada armada a bordo dos navios, tem a ver com uma perda de competitividade do registro de navios português, que é na Madeira, e que tem a ver com uma perda de competitividade se nós não aprovarmos uma nova legislação. Esta é uma questão da atividade de segurança privada armada a bordo dos navios, como já disse, de enorme importância para o registro de navios da Madeira. Se não for autorizada esta nova modalidade, o registro de navios da Madeira perde competitividade em relação aos registros concorrentes. Aliás, Portugal, junto com a Lituânia, são os únicos países da União Europeia que não têm uma legislação que permita homens armados a bordo dos navios registados nos seus respectivos países. Se a legislação portuguesa não for alterada, alguns armadores, e estamos a falar dos principais armadores que têm navios registados, retiram-se do registro de navios. Aliás, isso já tem acontecido. As consequências serão naturalmente muito mais do ponto de vista financeiro para o registro, mas também para toda a região autónoma da Madeira, em termos fiscais, já que nós temos receitas consideráveis que vêm deste registro. Na verdade, muitos dos navios que estão registados na Madeira fazem viagens em zonas de enorme risco de pirataria, por essa razão necessitam obrigatoriamente homens armados a bordo como seguranças tanto das embarcações como das tripulações, o que acontece aliás com grande parte dos navios que frequentam estas áreas de risco. Por último, de uma vez por todas, também seria bom que o Governo português atribuísse ao registro de navios da Madeira uma importância estratégica nacional. Nós, quando estamos a falar do registro de navios da Madeira, estamos a falar do terceiro principal registro de navios de toda a Europa e que concorre com os mais importantes e desenvolvidos registros, como são os casos de Malta, do Luxemburgo e também de Chipre. Deve ser, por isso, prioritário atribuir todo o tipo de atenção, promoção, uma moderna e concorrente legislação ao registro de navios da Madeira. Esta plataforma deve fazer, aliás, parte de uma estratégia do Mar Atlântica de Portugal. Por isso termino, Sr. Presidente, pedindo à Comissão que aprecie, pois naturalmente nós, os nossos respectivos partidos em plenário, esta questão que é de fundamental importância para a Madeira em particular, mas também para uma estratégia nacional atlântica do país. Terminava-lhe dizendo, portanto, que está em conforme esta proposta nos apresentada na Comissão, está em conforme para ser debatida em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Alargo a apreciação aos grupos parlamentares. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para saudar o Dr. Deputado Paulo Neves pelo parecer que fez, e dizer que, excetuando a parte da opinião do relator, nomeadamente as considerações que teceu a respeito da competitividade do registro de navios na Madeira face ao resto do mundo. São opiniões suas, que não vamos votar, mas excetuando essas opiniões que o Sr. Deputado fez questão de introduzir na apresentação deste parecer, a verdade é que esta questão da segurança do transporte marítimo e da pirataria, da luta contra a pirataria, é uma questão que tem que ser, evidentemente, gerida, não apenas em termos nacionais, mas também do ponto de vista comunitário, porque essa é certamente uma norma que não pode nem ultrapassar aquilo que estabelece, digamos, o entendimento normativo comunitário, nem ficar aquém daquilo que é também obrigação dessas iniciativas que estão, têm que ser necessariamente articuladas no plano da comunidade. E, portanto, nós consideramos que isto é um problema de segurança importante, que deve ser feita essa autorização legislativa ao Governo para legislar nesse sentido, e estaremos depois cá para perceber se a autorização legislativa que está enunciada nesta proposta de lei é ou não admissível do ponto de vista, à luz não apenas dos critérios da segurança de transporte de navios e da segurança internacional, mas também à luz de outros critérios, nomeadamente o respeito pelos direitos dos trabalhadores que fazem, exercem atividade nesses mesmos navios. Porque nós não podemos olhar só para a segurança numa vertente, que é a vertente dos bens, das mercadorias, sem olhar para, também para a outra vertente, que é a vertente das relações de trabalho e do respeito da legalidade dessas mesmas relações de trabalho. Portanto, nós estamos de acordo com o sentido geral do parecer, não subscrevemos as opiniões do relator e achamos que o Governo deve promover esta autorização legislativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em primeiro lugar, cumprimentar o deputado relator pelo parecer. Naturalmente, o Sr. Deputado Heitor de Sousa já referiu as opiniões do relator não são votadas, não é? Gostaria apenas de dizer que elas são, de alguma maneira, e permitam-me dizer isto, contraditórias ao restante do parecer. Se nós, aliás, olharmos e lermos as conclusões do parecer, o Sr. Deputado Relator diz assim: o Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei da Alalá, que autoriza o Governo a aprovar um regime jurídico de exercício da atividade de segurança privada por aí adiante. E depois ainda diz: com esta iniciativa, o Governo pretende criar medidas de segurança das pessoas e bens embarcados nos navios, visando desta forma contribuir para a promoção da competitividade do setor marítimo nacional e, portanto, para essa via também do Registro Nacional de Navios, ou seja, Registro de Navios. E, portanto, de alguma maneira ela contraria em algum do conteúdo da opinião que o Sr. Relator resolveu colocar no próprio parecer, porque na prática é isso mesmo que o Governo já está a fazer e, portanto, a forma como o Sr. Deputado apresentou o seu parecer, parece uma reivindicação que já está em curso e que iremos votar e, portanto, ela será concretizada. E, portanto, pondo de lado todas esta contradição e este esforço final dado no parecer, no quadro da sua opinião, de tentar colocar em cima da mesa uma reivindicação que não tem sido tida em consideração pelo Governo, o que não é verdade, o Governo está a trabalhar nessa matéria. Tirando isso, eu julgo que nós estamos naturalmente de acordo com o parecer e prontos naturalmente para discuti-lo em plenário. Obrigado.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, comentando o Sr. Deputado Relator, Paulo Neves. Nós temos na votação destes pareceres um sentido de voto que não inclui a opinião do relator. A opinião do relator não é votada. É votada as restantes partes, o restante relatório, conclusões e considerandos. E, portanto, é considerando os considerandos também e as conclusões que nós teremos o critério para o nosso sentido de voto. Muito obrigado.
Assim sendo, não havendo mais intervenções, julgo que possamos votar o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? E, portanto, foi aprovado com os votos a favor CDS, Bloco, PS e PSD. Passamos então ao ponto 2 e 3, que são a apresentação e votação de requerimentos apresentado pelo Partido Comunista Português para a audição do ex-administrador da Hacienda, Autoridade de Portugal, José Revés, e do Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, sobre a renegociação do contrato de concessão com o Estado em maio de 2013, que levou à diminuição da faixa de gestão de combustível para 3 metros nas autoestradas concessionadas à Hacienda. Julgo que os requerimentos são diferentes, portanto fazemos... Mas pode fazer já os dois, e portanto a apresentação dos dois poupamos tempo, e portanto as intervenções também podem versar sobre os dois. O segundo, é conhecimento de todos, mas para que fique gravado, é também apresentado pelo PCP, e é para a audição do Ministro das Infraestruturas e da Habitação sobre a mobilidade aérea na região autónoma da Madeira. Sr. Deputado Bruno Dias, 2 em 1.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apresento então os dois requerimentos. Têm, de facto, assuntos e propósitos perfeitamente diferentes. O que está no ponto 2 da ordem de trabalhos tem a ver com informações que vieram a público na sequência do processo na Justiça que tem a ver com a tragédia de Pedrógão Grande. E com o depoimento e a informação depois vinda a público, por parte de um senhor, então administrador da Ascendi, concessionária da rede rodoviária na região, que informou que a renegociação dos contratos de concessão realizada na governação da legislatura anterior levou a diminuir os serviços. Nós já conhecíamos que havia diminuição de serviços em várias matérias, as questões da iluminação em nós de autoestrada, as questões da cadência da circulação dos serviços de manutenção e apoio aos utilizadores das autoestradas, etc, etc. Essas questões nós debatemos-las muito na altura, quando o Governo anunciou os ditos cortes nas PPPs. O que não sabíamos era que, para além dessas questões, também estavam em cima da mesa alterações no critério das faixas de gestão de combustível. E as faixas de gestão de combustível estão diretamente no centro daquele processo e daquela situação que está em apreço relativamente à segurança, até contra incêndios, nomeadamente. E é por isso que nós propomos que seja ouvido nesta comissão o senhor ex-administrador da Ascendi, que revelou esta situação, o senhor engenheiro José Revés, e o ex-ministro da Economia, que tinha a tutela neste processo, relativamente ao momento em que aquelas decisões foram tomadas, o Dr. Álvaro Santos Pereira. Se me permite, Sr. Presidente, passando agora para o ponto 3 da Ordem de Trabalhos, a proposta que nós apresentamos é no sentido de que haja um ponto de situação na Comissão Parlamentar daquele processo de diálogo, digamos assim, entre o Governo da República e o Governo da Região Autónoma da Madeira, processo de diálogo esse, o qual, se bem nos lembramos, deu origem à suspensão dos trabalhos do nosso grupo de trabalho em relação ao processo legislativo. Ou seja, já lá vai algum tempo, e não é pouco, desde que, de uma forma consensual, ficou decidido aqui na Comissão Parlamentar que não íamos prosseguir com o processo legislativo em paralelo com um diálogo institucional que estava a acontecer, para que nós não tomássemos decisões precipitadas do ponto de vista da alteração à lei, porque havia uma proposta de lei aprovada, havia e há uma proposta de lei aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que deu origem a uma PPL aprovada, discutida no plenário da Assembleia, que baixou à Comissão. E nunca mais lhe tocámos desde essa altura. Ora, estamos perante a necessidade de, em tempo útil, não deixar que este assunto caia no esquecimento e que fique arquivado e caduque, não é? E, por outro lado, o Governo, embora tenha sido, digamos, outro membro do Governo a conduzir o processo, mas o Governo é um e responde como tal, portanto, chamar o Governo para que se dê um ponto de situação sobre esse processo, mas também sobre alguns elementos não diretamente relacionados com aquela legislação do subsídio social de mobilidade, que tem a ver com o apoio à questão do transporte aéreo entre a região autónoma e o continente, mas também questões que dizem muito às populações da região autónoma, como sabem os seus deputados, que é, por exemplo, a questão do concurso público que finalmente teve a sua fase final desbloqueada com uma resolução do Conselho de Ministros do mês passado, salvo erro, com o processo relativo à concessão à Binter e à sua operação na ligação Madeira-Porto Santo. Ou seja, há aqui uma avaliação do quadro atual que se justifica plenamente que a Comissão possa fazer. Nós tivemos um compasso de espera que tinha a ver com a recomposição, com a remodelação do Governo, e foi por isso que só alguns dias depois da remodelação é que foi possível avançar com a iniciativa para que não houvesse uma indefinição sobre quem é que seria chamado à Comissão. Neste quadro as coisas estão esclarecidas. O Sr. Ministro da Tutela deve comparecer para que se possa fazer essa avaliação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Só antes de passar à discussão, tendo em conta o primeiro requerimento, obviamente, se for aprovado, faremos o convite ao ex-ministro, uma vez que já não podemos requerer a vinda dele, como fazemos normalmente por qualquer governante, neste momento é um cidadão comum. Convidar. O que a minha dúvida é se será mais eficaz ou não, mas era dúvida, mas agora de repente, sendo eficaz, levava-me quase ao António Ramalho, que era o presidente da IP, que fez estava no processo de harmonização, ou o Sérgio Monteiro, secretário-estado, que estava na harmonização, e não tanto o ministro, mas o ministro pode, o ex-ministro pode recolher a informação e depois vir cá explicar. Mas estava aqui na dúvida de quem era.
Só uma questão sobre isso,
Presidente. Sim. Sr. Presidente, eu agradeço. Da parte do PCP existe naturalmente abertura para outras pessoas e outras entidades, como é o caso da IP, ou o ex-presidente da IP, com funções àquela data, mas não era sobre isso que eu queria falar, é que eu por lapso não coloquei aqui uma questão que tem a ver com o seguinte: é do nosso conhecimento que o PSD, sobre um assunto diretamente correlacionado com este, apresentou um requerimento para chamar o ex-ministro Pedro Marques à Comissão de Agricultura sobre precisamente esta matéria, para que não haja novamente mal-entendidos ou desencontros na marcação das reuniões. Eu propunha, mais uma vez proponho, que, havendo comissões diferentes onde as questões são suscitadas, que as reuniões a acontecerem sejam conjuntas ou com o convite recíproco de umas comissões para as outras.
Ok, a minha observação também era, se na altura, pode o ex-ministro dizer, bom, quem pode esclarecer melhor sobre a matéria é fulano, e aí, porventura, acertarmos para vir cá, que no fundo queremos é ser esclarecidos e não propriamente outra coisa qualquer. Passo à discussão, tenho vários pedidos. Se primeiro foi o deputado Heitor Sousa, posso começar, deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, nós vamos dividir as intervenções de acordo com os requerimentos. O deputado Ernesto Ferraz de Farolena falará sobre o requerimento da sua quinta, e eu falo sobre o requerimento do PCP sobre a vinda do administrador da Ascendi. Nós estamos evidentemente de acordo pelo esclarecimento desta questão. Foi uma questão até um bocado surpreendente que veio a público com uma alteração de uma norma que faz parte da lei. Uma norma que faz parte da lei não creio que seja possível ser ajustada ou digamos instrumentalizada para uma alteração de uma ordem de grandeza tão relevante, porque a lei estabelece 10 metros de afastamento em relação ao eixo da vida de cada lado da infraestrutura. 3 metros é uma diferença bastante relevante, é uma violação grosseira, direi eu, da legislação em vigor, e por essa razão, creio que faria sentido confirmar junto da entidade que fiscaliza as concessões, ou seja, a Infraestruturas de Portugal, a vinda aqui para prestar esclarecimentos. Eu não sei se isto é possível acrescentar como requerimento oral que o Presidente da Infraestruturas de Portugal seja também convocado em relação a esta questão para vir aqui prestar esclarecimentos. Tenho dúvidas de que, de facto, o ex-ministro Álvaro Santos Pereira seja a pessoa mais indicada, porque, tal como o Sr. Presidente disse, e eu creio que estou de acordo consigo, quem mexia em todas estas questões de transportes, infraestruturas, comunicações, era o Secretário de Estado, o Sérgio Monteiro. E, portanto, talvez, do ponto de vista do esclarecimento da coisa, talvez fosse mais útil ouvir o Secretário de Estado dos Transportes, o Dr. Sérgio Monteiro. Mas pronto, como creio que é mais relevante atualmente chamar cá o Presidente da Infraestruturas de Portugal, anexava isso como pedido oral, como requerimento oral para esta questão.
Muito obrigado. Passamos agora ao Deputado Hernando Ferraz.
Presidente, em relação ao outro pedido de audição do Ministro das Infraestruturas, o Bloco de Esquerda concorda na íntegra com aquilo que são as razões evocadas para essa audição. De facto, isto é um processo que se arrasta no tempo e que o Bloco de Esquerda considera que se arrasta há tempo demais, sem uma definição. O anterior Ministro, quando questionado sobre a matéria, evocava exatamente para esses dois grupos de trabalho do Governo Nacional e Regional, que estavam a estudar, a analisar o assunto. A verdade é que não têm existido notícias de reuniões ou mesmo conclusões desses grupos de trabalho e importa ouvir o atual ministro para fazer o ponto da situação e para desalavancar esta situação, porque isto estamos a falar exatamente de ligações aéreas dentro do mesmo país, de uma ligação que deixou de ser pública há 11 anos, e nesses 11 anos aquilo que se tem assistido são aumentos de preços incomportáveis, incontornáveis para a distância e tempo que essas viagens duram. No arrastamento, como fala aqui, é também importante clarificar aquilo que é a concessão para os próximos anos das ligações aéreas entre a região autónoma da Madeira e entre a Ilha da Madeira e a Ilha do Porto Santo. E, portanto, concordamos que esta audição seja feita e não sei se está aqui, não é urgente, mas com a maior brevidade possível.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se opõe naturalmente a nenhum dos requerimentos. Eu de qualquer maneira, não vou fazer nenhum comentário sobre o conteúdo do que está em causa, naturalmente, mas sobre os requerimentos. E sobre o requerimento relacionado com a questão da mobilidade aérea, eu tenho uma dúvida e uma sugestão. Eu e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista têm, obviamente, uma preocupação grande com as questões que estão em cima da mesa relacionadas com a questão da mobilidade. Nós também temos consciência que há um trabalho que a Assembleia já fez, houve, aliás, decisões que a Assembleia tomou, que teve, inclusive, reação por parte de alguns operadores que nós próprios aqui ficamos de avaliar de forma mais profunda que impacto é que isso eventualmente poderia ter se aquela lei aprovada fosse colocada imediatamente em vigor. Mas há aqui uma questão no requerimento que eu julgo que poderia ser, de alguma forma, permitam-me dizer isso, melhorada ou pelo menos acrescentada. Porque esta não é uma matéria exclusiva da região autónoma da Madeira. Ou seja, a presença do Sr. Ministro que agora tem a tutela, num processo que eu julgo que não pode ser diferente para a Madeira do que é para os Açores, ou seja, os Açores têm um processo semelhante, não é bem igual o modelo, mas a filosofia é semelhante, é igual, a filosofia é igual, o modelo não é igual, e tendo em conta que o grupo de trabalho que foi criado aqui pelo Governo português envolve os governos da região autónoma da Madeira e da região autónoma dos Açores, eu acho que faz sentido que neste requerimento não seja apenas a mobilidade para a região autónoma da Madeira, mas para a região autónoma da Madeira e a região autónoma dos Açores, porque, embora sendo diferentes, embora a liberalização do processo de mobilidade na Madeira tenha sido muito anterior ao dos Açores, foi mais recente, eu acho que esta negociação que está em curso,
pelo menos é o que dizem, eu não tenho mais informação a não ser esta, é uma negociação que tem que envolver as três partes e não me parece sequer adequado que haja um caminho, salvaguardando as necessárias diferenças entre a realidade regional, entre a realidade da Madeira e a realidade dos Açores. A verdade é que os princípios têm que ser semelhantes. E, portanto, eu acho que era útil que no requerimento tivesse a mobilidade para a Região Autónoma da Madeira e a Região Autónoma dos Açores. Se o deputado do Partido Comunista Português aceitasse, eu acho que era mais interessante poder incluir aqui também a Região Autónoma dos Açores. Era isso que eu tinha a dizer.
Muito obrigado. Mais inscrições? Sr. Deputado Paulo Neves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre o ponto número 2, o Partido Social Democrata não tem nada a opor, portanto acompanha tudo o que é para que contribua para um esclarecimento, é sempre muito bem-vindo, portanto não nos opomos, pelo contrário. O ponto número 3, que é quanto ao requerimento para se ouvir o novo Ministro das Infraestruturas, sobre a mobilidade da Região Autónoma da Madeira, nós pensamos que é muito oportuno, aliás, se há partido aqui, nesta Comissão Parlamentar, neste Parlamento, que tem falado insistentemente nesta questão da mobilidade, é precisamente o Partido Social Democrata. E eu relembrava que nós temos denunciado e responsabilizado o Governo da República, do Partido Socialista e apoiado pelo PCP e pelo Bloco, quanto à política da mobilidade em relação à Madeira, começando pelos preços absolutamente inaceitáveis que a companhia que tem capital maioritário do Estado, administradores do Estado, portanto, mandados pelo Governo, e que tem uma política de preços altíssimos em relação à Região Autónoma da Madeira, que é absolutamente inaceitável, mas já percebemos que é essa a intenção do próprio Governo e dos seus administradores e delegados na companhia aérea, e que nós lamentamos profundamente. Portanto, será uma ótima oportunidade de voltarmos a dizer aquilo que temos dito nos últimos 3 anos. Depois também um modelo de pagamento do subsídio de mobilidade, o Parlamento da Madeira, eu falo naturalmente pelo PSD, mas o Parlamento da Madeira, por unanimidade, já mandou também uma sugestão de alteração ao modelo. Nós próprios, o Partido Social Democrata na Madeira, adotou através do Governo Regional um modelo próprio para fazer com que os estudantes, por exemplo, não tenham que adiantar dinheiro ao Estado para viajar, portanto é um modelo que tem funcionado bem, podia muito bem ser adotado a nível nacional. Isto para lhe dizer, Sr. Presidente, que vamos dizer aquilo que sempre dissemos, o ministro muda, mas a política vai se manter, não temos muita esperança, ainda por cima, em período eleitoral, que o Governo da República queira resolver uma questão que é de enorme importância, que é as ligações aéreas entre o continente da Madeira, mas também entre o Funchal e entre a Madeira e o Porto Santo, mas não temos muita esperança. O ministro muda, mas a política é a mesma, que é prejudicar a Região Autónoma da Madeira e aqueles que vivem na Madeira e no Porto Santo, na política de mobilidade, o que é, de facto, uma opção absolutamente inaceitável por falar do território nacional, e esta política do Governo da República tem prejudicado um princípio constitucional, que é a circulação dos cidadãos no território português. Mas a responsabilidade fica naturalmente com o Governo e estaremos aqui para denunciar isso, mas aprovamos naturalmente e acompanhamos este pedido do Partido Comunista. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho ainda um pedido de inscrições. O deputado Luís Moreira da Testa tem a palavra.
Muito obrigado. Eu não sei, talvez fosse útil aguardar também pela reentrada do deputado proponente do requerimento, uma vez que acho útil que...
Então vamos que continuar os nossos trabalhos, que assim adiantamos
os trabalhos. Dias posso ouvir.
Adiantamos o trabalho, vamos...
Já vem.
Por um dia já está na sala e, portanto, há mais uma encomenda, ou não?
Relativamente ao requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português para a audição do ex-administrador da Ascendi e do ex-ministro da Economia, foram suscitadas um conjunto de questões que me parecem pertinentes, contudo, o requerimento baseia a sua fundamentação numa determinada afirmação tida pelo ex-administrador da Ascendi. E, independentemente da utilidade que eu considero de ouvirmos nesta sede o ex-secretário de Estado dos Transportes, que admito possa ter o comando político sobre uma renegociação contratual com o prestador de serviços, o explorador deste troço rodoviário. Aquilo que eu entendo é que isso não diminui a importância da audição do ex-ministro. E por uma razão simples. Porque é apresentado como justificação para isto ter acontecido um determinado momento, um determinado facto relativo à história daquele período. E relativamente ao período histórico que é datado e que é apresentado como intervenção da Troika, entendemos nós, entendo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que a audição do Sr. Ex-Ministro também deve relevar para a consideração política que nós tínhamos que fazer sobre esta matéria. Porque uma coisa é a negociação que o Secretário de Estado dos Transportes tem sob sua égide relativamente ao concessionário. Outra coisa é o período que, relativamente ao qual o Sr. Ex-Ministro deve dar resposta sobre o assunto e a esta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, por causa da questão da proposta. Eu aqui, o requerimento é para aprovar como está, com a inclusão, ver se eu percebi bem, com a inclusão do Presidente da Infraestrutura de Portugal à data, requerimento oral do Bolsa Esquerda. A hipótese da substituição do ex-ministro era só o seu próprio... Sim. Do resto é o requerimento como está, não está aqui em causa o ex-secretário de Estado, a não ser que o ministro dissesse, mas essa é matéria que eu não tratei, não sei de nada, e eu próprio disse, se a resposta for essa, nós ficamos aqui no requerimento para avançar para o ex-secretário, mas ainda assim, Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Da nossa parte, temos naturalmente a abertura para que a reunião possa, a audição possa incluir o então Presidente da Infraestruturas de Portugal. Nós, naturalmente, aqui tivemos o critério da responsabilidade política governativa, daí a proposta ter sido no sentido do então Ministro Álvaro Santos Pereira. Não ignoramos que em todos aqueles processos, desde privatizações até concessões, etc., havia ali uma intervenção muito direta do Secretário de Estado na altura, o então Secretário de Estado Sérgio Monteiro. Se os senhores deputados e os grupos parlamentares concordam com esta opção de manter esse critério relativamente à convocatória, ao convite, perdão, para a realização das audições, nós mantemos então estes dois nomes, com o acréscimo do terceiro, e admitindo, naturalmente, em função do cenário que ainda agora o Sr. Presidente mencionava, que haja essa nova audição para desenvolver o tema. Se me permite, já agora, em relação ao requerimento que tem a ver com a mobilidade aérea, eu fazia a seguinte proposta. Nós mantemos o requerimento tal como está e no contacto a realizar por parte da Comissão Parlamentar junto do Governo, naturalmente que aquilo que seja a diligência junto dos assuntos parlamentares, dando conhecimento do requerimento que foi aprovado, possa, se o Sr. Presidente estiver de acordo, mencionar que a abordagem que se assumiu consensualmente foi uma audição sobre a ligação do continente às regiões autónomas, mudada aérea nas regiões autónomas e para as regiões autónomas, embora haja aqui um enfoque, até porque o requerimento e a nossa perspectiva colocava aqui aspectos que não se colocam nos Açores, como é o caso da ligação Porto Santo Madeira e o concurso público e a concessão que está aí estabelecida, que justifica aqui uma especificidade. Mantemos o requerimento, não fazia sentido um requerimento com um título que não casasse com o conteúdo, mas o contacto a realizar pode dar conta deste acordo que julgo que é consensual. Muito obrigado.
Assumindo a mesa as diligências a que foi incumbida, podemos votar. Votamos dois requerimentos em conjunto, presumo que a votação não será diferente. Quem vota contra, quem se abstém, são aprovados por unanimidade. Ponto 5 era a fixação de uma redação final do projeto de resolução 1558 do PSD. Julgo que o PSD dará consenso à redação mais completa e a proposta A, e portanto, assim sendo, ela está distribuída. Não sei se os grupos parlamentares se opõem, vejo que ninguém se opõe, portanto fixamos por aí. Número 6, temos que nomear relator para o projeto de lei 1128 do Bloco de Esquerda, proíbe a incorporação de biocombustíveis produzidos a partir do óleo da palma na quarta alteração ao decreto-lei 117/2010. O relator cabe ao PSD, o PSD de deputado Helga Correia está já voluntariou-se para este serviço. E, outros assuntos, queria pedir aos grupos parlamentares, estão aqui praticamente todos, estão todos, a indicação de deputados para a deslocação a Pedras Salgadas, que é para depois podermos saber quem é que vai já dormir, e acreditem, facilitem o trabalho aqui aos serviços, por favor. Quer saber que dimensão de autocarro precisamos, se vamos de avião, já sei que não querem ir de comboio, se vamos de carro.
Já houve.
E, portanto, digam-nos, por favor, quantos para podermos arranjar um transporte compatível com o número e qualidade do transporte. Quem vai dormir logo no domingo? Eu próprio tenho que fazer essa. Depois temos uma outra informação, que é iniciativa sobre a alteração da lei das comunicações eletrónicas. Tinha sido acordado que as iniciativas ficavam à espera da ANACOM e da audição da ANACOM, feita a audição da ANACOM. Não sei se querem fixar prazo para a entrega de propostas, ou se querem criar um grupo de trabalho específico para tratar desta legislação. Não ficou lá. Nós tínhamos aquele grupo de trabalho para os combustíveis e... Não? Tínhamos grupo de trabalho, não. Mas também não sei se há propostas de alteração. Então podemos ponderar isso. Vejam-se que. Eu acho que se pode criar um grupo de trabalho, porque são três iniciativas. Só para facilitar também as votações, as propostas, as votações iniciárias, ajuda. E, portanto, eu dou-me para voluntário para esse grupo de trabalho. Não sei quem cabe depois a gestão. Cabe a coordenação ao PSD. Portanto, no fundo, é aquilo que o Bruno estava a dizer. Voltamos à primeira forma. E havendo o grupo de trabalho, é preciso fazer um conjunto de audições ainda assim. Aliás, elas já estão pedidas, quer a grupos parlamentares, e eu ainda hoje já recebi telefonemas de mais um operador. Queremos ser ouvidos e, portanto, é melhor metermos tudo para o grupo de trabalho e trabalharmos. Então fica fixada a criação do grupo de trabalho.
Presidente, posso
pedir
uma coisa?
Posso? Sim, força.
Sr. Presidente, eu fazia um pedido porque eu acho que faz diferença no trabalho que vai ser realizado e que vai ter em conta essa proposta da ANACOM. Nós temos um documento, que é aquele documento que foi discutido e que foi objeto da reunião quando veio cá a ANACOM, que é muito extenso, é muito detalhado e é uma base fundamental para a nossa discussão. Eu pedia que se pudesse contactar a ANACOM no sentido de eles fazerem chegar, não da forma como fizeram em papel que foi digitalizado, mas um documento em versão eletrónica que possa ser pesquisado, editado, trabalhado com as ferramentas que estão a nosso dispor e não apenas aquele papel, que é um papel posto em scanner que não permite e podem escapar até assuntos como aconteceu a mim com o regulamento do Net Neutrality, que eu só depois é que percebi onde é que estava, porque não consegui localizar. Mas é um exemplo que vale a pena ter a versão Word, PDF, o que eles quiserem, desde que seja editável e pesquisável.
Assim será, está registado, faremos esse pedido e, portanto, o Grupo de Trabalho. Relembro que também criamos um outro sobre o Plano Nacional de Investimentos e, portanto, estamos a trabalhar bem. Baixou a nossa comissão a PPL 173 sobre drones e, portanto, baixou por 60 dias. Não vamos criar um grupo de trabalho, vamos só rever mais à frente essa matéria. Depois temos um... Só quero aqui a vossa opinião. Com esta última remodelação, nós ficamos com mais dois ministros.
Mais dois?
Não. Dois novos, pronto. Um novo. A minha ideia inicial é manter as edições regimentais, que serão quatro, e portanto faltam duas. A pergunta que nos faz é se queremos só mais uma ou manter as duas. Eu ia responder... As duas.
As duas ou dois?
ou duas, é duas restantes, portanto vamos mantendo e depois avaliaremos que são os secretários dos assuntos parlamentares datas, se é possível, se não é, mas a gente não abdica disso e, portanto, é como se estivéssemos a trabalhar ab início. Outra informação, esta também relevante, queria a vossa opinião, a não ser que é, nós tínhamos dia 19, terça-feira, o Ministro do Ambiente e da Transição Energética. Acontece que nesse dia foi marcado um debate com o Sr. Primeiro-Ministro. A sugestão que nos fazem é, no mesmo dia, às 10 da manhã, fizemos isso, já não sei com que ministro foi, dia 19. Mas acho que foi com o Ministro Pedro Marques. Fizemos isso. O Ministro Pedro Marques era uma audição um pouco, são sempre longas. Portanto, acabamos praticamente a ir comer uma sandes e ir para o debate, que é com o Primeiro-Ministro e começa há horas.
Quando este diz que tinha só os transportes, que era de Caras, que é como estás a dizer.
Agora, com a transição energética é mais demorada. Essa é a minha dúvida. Os grupos parlamentares aceitam. Pronto. Ou nós dizemos não, escolhemos outra data, e portanto escolhemos outra data. Eu também acho, sou favorável, de facto, a outra experiência com o Ministro Pedro Marques, nem para o Ministro é bom, porque ele vai direto para o plenário sem comer, e eu acho que, de facto, esta audição pode, tendo energia, pode precisar de mais tempo.
9 horas chega.
9 horas chega?
9 da manhã.
E começamos às 9?
Sim.
Sugestões? Pedimos outra data? Fazemos isso com calma ou fazemos... Às 9, para acabarmos à 1, na pior das hipóteses, porque às 3 debate com o Sr. Primeiro-Ministro. Os debates com o Primeiro-Ministro começam a horas, é só porque...
Não precisa de ação para antecipar,
este ambiente fala mais devagar. Eu só estou a perguntar, de acordo com a matéria que os senhores intuem que têm que fazer, que têm que inquirir, se dá tempo ou não. Porque o Ministro Pedro Marques demora muito tempo.
Sr. Presidente, se me permite, a sugestão que eu fazia era muito simplesmente a seguinte. Nós tínhamos, por indicação do próprio Governo, disponibilidade para dia 19 à tarde. Isso tem que ficar sem efeito devido ao plenário. A proposta que se pode colocar é entre terça de manhã ou quarta de manhã. Se ambas as hipóteses forem possíveis, eu julgo que a Comissão prefere quarta de manhã. Se assim for possível, é melhor quarta de manhã. E acho que vale a pena tentar.
Vamos fazer. Dia 20 de manhã está feito, é sempre bom ouvir-vos. O grupo, último tema, o grupo da publicidade alimentar, numa reunião realizada finalmente, chegou a um consenso, tem um texto de substituição, há aqui ainda uma questão que convém dirimir, que é a idade entre os 14 e 16 anos, eu próprio não tenho ainda a opinião do meu grupo parlamentar sobre esta matéria, e não fizeram votação indiciária, grupo da publicidade. E, portanto, eu quase que faria um esforço, quer dizer, já não vou fazer esforço nenhum porque não funcionou até agora, que era fazer a votação no grupo de trabalho. Como é só esta matéria que está aqui pendente, nós podemos pôr na nossa agenda da próxima reunião, peço aos coordenadores que eu farei o mesmo, se concordam ou conseguem um texto consensual, porque também não parece que haja propostas, porque se houver muitas propostas ainda para fazer, isto acaba por ser mais complicado. Não havendo propostas, nem necessidade de haver propostas, essa é só esta questão da idade, se houver consenso, podemos... Mas tem que falar. Ou seja, o problema é que nós andamos com este assunto recorrente há demasiado tempo, portanto eu peço aos coordenadores que ajudem a resolver esse problema. Eu vou fazer o mesmo como deputado do meu grupo parlamentar. Havendo consenso no texto... Se calhar fazemos a votação total logo na comissão. Ela é muito longa, doutor Fontes, eu não estou a ver a ser quanto aqui. Só um ponto. Então, senhores coordenadores, nem que seja à moedinha, façam lá um esforço para podermos fechar este dossiê de uma vez por todas. Não sei se tem mais outros assuntos. Próxima semana, sim. Dia 6, 10 horas, 10 horas Comissão de Trabalhadores da EMF, 11 horas Presidente de Conselho de Administração da CP. Eu talvez pusesse aqui 9:30, que é Presidente começar mesmo às 10, não? Porque a Comissão de Trabalhadores tendencialmente é... Hoje acabamos esta hora, como estão a ver. E a Comissão de Trabalhadores até foi rápida. O primeiro foi um pouco mais longo. E com o Presidente da CP vão querer, obviamente, resposta individual a cada grupo parlamentar. Portanto, 9:30. E se possível, na Comissão de Trabalhadores era tudo junto, mas pronto. Senhores deputados, muito obrigado. Estão encerrados os nossos trabalhos.